Livro de Números, capítulo 21, versículo 4 e 9. Depois, João, capítulo 3, versículo 14. Esse aí do João, capítulo 3, só deixa salvo aí, deixa em cache. Depois a gente lê. Aqui, nós que participamos da ceia do Senhor aqui na Igreja Cristo é Paz, aqui de Itupeva, nós já decoramos parte do versículo. A gente só vamos recordar. Livro de Números, capítulo 21, versículo 4, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: fazem uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós consagramos a Ti, ó Pai querido, esta palavra. Pai, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos direcionar, Pai querido, venha me guiar, me direcionar, para que possamos ir ao encontro da Tua presença, para que possamos, Pai querido, ter a nossa fome, a nossa sede saciada pelo Rei da Glória. Fala conosco, Senhor Jesus. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço, porque eu sei, Pai querido, que agora os meus lábios serão usados por Ti. Os meus ouvidos, Pai querido, estão abertos para que o Senhor fale. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Torci para a folha não voar aqui. Bom, aqui existe um povo chamado Povo de Deus, nação escolhida, nação de Israel. Esse povo, eles eram donos de uma promessa. E a promessa não era qualquer promessa, era uma promessa que foi feita a Abraão. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da casa do teu pai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Né? E Deus fala para Abraão, Abraão, né? Naquele tempo ainda, fala, né? De ti farei uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E essa promessa estava sobre a vida de Abraão, e essa promessa se estendeu à sua descendência, porque as bênçãos do Senhor se estendem sobre as gerações dos seus filhos. As bênçãos que estão derramadas sobre a sua vida vai se estender sobre os seus filhos, sobre os seus familiares. Também no livro de Gênesis, capítulo 13, que é a sequência dessa bênção, versículo 14 ao 21, diz assim: e disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente, a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Abraão tomou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Bom, Deus prometeu todo o lugar aonde Abraão percorreu, aonde os olhos dele conseguiam enxergar, ali daquele perímetro onde ele estava. Acredito que ele estava num lugar alto, ele conseguiu olhar para todos os lados daquele lugar, e ao olhar para todos os lados, Deus falou: olha, cada pedacinho aí vai ser da tua descendência, da tua semente. E essa foi uma promessa que Deus deu ao povo de Israel. Deu ao povo de Israel e foi perpetuada. Veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, depois de Jacó veio seus 12 filhos, depois de Jacó veio os seus filhos, daí se formou as 12 tribos, né? E das 12 tribos veio essa nação que saiu do Egito, vitoriosa, depois de 400 anos como escrava. Mas eles tinham uma palavra como herança. Eles tinham um lugar que um dia eles iriam chamar deles. Uma propriedade que seria deles. E as nações que estavam ali seriam expulsas por eles, seriam destruídas por eles. E era uma herança e uma promessa. Só que eles tinham que possuir essa promessa. Não era somente: olha, prometi, está aqui, é teu. Eles tinham que persistir. Então Deus chamou essa nação. Deus, a palavra do Senhor diz no livro de Êxodo, acredito que no capítulo ali, no capítulo 3, que Deus diz assim para Moisés, quando Deus fala com Moisés ali na sarça, fala assim: Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo. Subiu a mim o clamor do meu povo. Eu vou socorrê-los, eu vou tirá-los do Egito, eu vou colocar eles na terra a qual eu prometi a meu servo Abraão. E Deus chama Moisés para esta obra. E daí Moisés vai lá, como nós já conhecemos a história, conversa com o povo de Israel, encontra Arão. Daí com Arão eles vão ali diante de Faraó, e com o Faraó eles têm uma conversa que rende 10 pragas, até que morrem todos os primogênitos da casa do Egito. E daí Faraó libera para que o povo saia. Depois que o povo sai do Egito, vitorioso, sai do Egito, a palavra do Senhor diz, né, que enquanto eles atravessavam o Mar Vermelho com os pés enxutos, a luz, né, o fogo que ia à frente do povo de Israel ficou atrás, na retaguarda da nação de Israel. E à frente de Israel ficava claro como o dia. Mas atrás, aonde estava a nação do Egito, eram densas trevas. A presença de Deus era a luz que brilhava forte e claro sobre a vida do povo de Israel. Deus estava dizendo: ó, vocês são meus. E a nação de Israel atravessou ali com os pés enxutos. Depois de atravessar com os pés enxutos, a palavra do Senhor diz que eles tiveram sede. E aí foi a primeira vez que o povo disse: não era melhor vivermos no Egito? Não era melhor? Pelo menos lá tinha água, lá tinha alimentos. Deus nos trouxe para cá para que pudéssemos perecer no deserto. E daí o Senhor diz para Moisés ferir a rocha. Dessa vez Deus fala para ele ferir a rocha. E ele fere a rocha e sai a água da rocha. E o povo de Deus é saciado. Então nós vemos aí uma nação que tem uma promessa e que vê o poder de Deus e que vê os milagres de Deus acontecendo dia após dia em sua jornada. E chegou um dia em que Deus se depara com eles em frente ao Monte Sinai. E falou com Moisés, falou assim: Moisés, fala para o povo se santificar. Todo mundo vai ter que se santificar. Crianças, adultos, velhos, todos. Não vai ficar nenhum sem se santificar, sem se purificar, sem lavar suas vestes. Todos vão ter que se purificar, porque eu vou descer ao monte e vou falar com o meu povo. Um Deus que deu promessas para Abraão, um Deus que deu promessas para Isaac, um Deus que deu promessas para Jacó, e agora está desejando cumprir as promessas na nação de Israel, falou: olha, fala para eles que agora eu quero que eles se santifiquem, porque eu quero falar com eles. O que nós observamos até aqui? Deus não queria somente contato com Moisés. Deus não queria somente relacionamento com Moisés. Deus queria um relacionamento com a sua nação. Deus tem promessas para a sua vida. Mas Ele não quer somente que o seu pastor, que o seu líder, Ele não quer que somente o diácono, o presbítero ou alguém no ministério de louvor viva a presença de Deus e fale e comunique Deus para você. Deus, Ele quer ter comunhão e se comunicar com você. Deus quer ter um relacionamento com você. Ele está dizendo: olha, se purifique, se santifique, se consagre a mim, porque eu quero falar contigo. Eu não quero mais falar através de Moisés, meu servo. Eu quero ter um relacionamento contigo. Um Deus de promessas, Ele não quer somente liberar promessas, Ele quer ser o Deus da sua vida e ter comunhão contigo. E daí, Deus desce sobre o monte. A palavra do Senhor diz que Ele desce com trovão, fogo. E há um tempo atrás, o ministério de louvor, né, algumas pessoas e alguns membros da igreja ouviram uma música do Morada e falaram: Cris, tem que tocar essa música. Vamos tocar a música do Morada. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Hoje parece ser fácil nós falarmos isso, né? Mas imagina estar uma multidão lá diante. Moisés falou: olha, se prepara porque Deus vai falar com vocês. E você ver um fogo em cima do monte. Ouvir trovões. Ouvir todo esse barulho e ver tudo isso acontecendo. E Deus falar mais alto do que tudo aquilo que está acontecendo. E tremer as terras. Não deve ser fácil. Mas Deus estava se apresentando ali como o Senhor sobre toda a terra. Senhor sobre todos. O Senhor dos exércitos, como o Senhor da vida deles. E Deus está falando: olha, não tema mais nada, porque eu estou aqui. E é dessa forma que Deus deseja se apresentar sobre a sua vida hoje. Talvez tudo está fazendo um maior barulho ao seu redor, mas Deus está querendo hoje declarar para você e bradar mais alto do que todo o barulho ao seu redor e falar: eu quero ter comunhão com você hoje. Hoje eu estou me manifestando com fogo, hoje eu estou me manifestando com glória, hoje eu estou me manifestando com sons de trovões, mas a minha voz vai ser mais audível que ela. E eu quero ter relacionamento com vocês hoje. Deus, Ele não quer somente liberar promessas para a sua vida e você viver promessas. Deus, Ele quer ter comunhão contigo. E aí foi o primeiro erro que cometeu a nação de Israel, depois que Deus tirou eles do Egito. Porque Deus desceu no monte, falou com eles. E eles falaram assim: Moisés, fala você com Deus, fala você com Deus, porque nós estamos com medo. Nós não queremos ter comunhão com Deus. O que você ouvir, você pode falar para nós. E hoje, nesta geração, neste tempo presente, quantas pessoas estão buscando, correndo atrás de líderes, correndo atrás dos pastores, correndo atrás de pessoas que eles falam, ah, você tem mais experiência com Deus, e estão esquecendo de buscar a presença de Deus, de ter um relacionamento com Deus, porque o mesmo Deus que tem relacionamento com esta pessoa, é o Deus que quer ter um relacionamento contigo. É um Deus que quer falar com você, é um Deus que quer estar próximo de você. E foi o primeiro erro da nação de Israel, foi desprezar um relacionamento com Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, eu vou ler, não precisa abrir a Bíblia. Versículo 18 diz assim: e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido das buzinas, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se, pois fosse de longe, e disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Sabe por que o povo continuou murmurando? Continuou pecando, continuou errando no meio do deserto? Porque não quiseram ter um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E por causa disso, não veio sobre eles o temor. E por isso, eles pecaram, porque diz a palavra do Senhor: não temais, que Deus veio provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. A falta de relacionamento com Deus deixa você de forma mais fácil para cometer o pecado, para falhar, para murmurar. A falta de relacionamento com Deus te deixa mais sensível para cometer o pecado. Por que isso acontece? Porque quando nós não temos um relacionamento com Deus, isso demonstra que nós não amamos acima de todas as coisas. E o pecado tem tudo a ver em não amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós pecamos, nós estamos satisfazendo a nossa vontade, o nosso desejo, estamos querendo resolver o nosso prazer, estamos querendo satisfazer o nosso anseio, a nossa carne. Nós achamos aquela medida provisória mais importante para resolver a nossa questão. E por isso, nós pecamos, porque não pedimos, não nos envolvemos, não temos comunhão com Deus, e por isso nós não percebemos que o nosso Deus está ali do nosso lado. E por isso nós pecamos, né? Porque é interessante, nós não cometemos pecado com o nosso vizinho olhando, com o nosso esposo olhando, com o nosso amigo olhando, mas cometemos o pecado com Deus olhando, com Deus presente, com Deus ali na sala, com Deus ali no quarto, com Deus aonde você está, porque simplesmente não há relacionamento, não há relacionamento, porque simplesmente não há temor, como disse Moisés, porque simplesmente não há um elo de ligação com Cristo, porque você não ama acima de todas as coisas. Você está dizendo, quando você peca, você está dizendo, eu me amo acima de todas as coisas. A minha satisfação é mais importante. Né? E nós, por que eu estou falando isso? Porque foi o que aconteceu com a nação de Israel. Eles tinham acabado, no primeiro texto que eu li, eles tinham acabado de sair vitorioso de uma guerra contra um governo, contra um rei. Eles acabaram de vencer, triunfaram numa batalha, estavam cada vez mais próximo da terra prometida, já estavam sobre a sentença, como o pastor disse, né, de viver 40 anos vagando no deserto até chegar à terra prometida, mas eles já estavam ali vitoriosos. Mas eles pegaram e murmuraram contra o Senhor, e ainda falaram, né, estamos cansados de comer deste pão vil. Esse pão vil que eles estavam falando era do maná. esse pão vil, esse alimento, foi algo que Deus fez para eles de uma forma, uma provisão que você nunca viu, né? Nós nunca vimos e não vamos ver aqui nessa terra, mas eu nunca vi em nenhuma nação alguém falar, olha, Deus produziu esse alimento para saciar a nossa fome. Você já ouviu isso? Mas Deus fez isso na nação de Israel. Deus produziu um alimento que com ele eles podiam comer, saciar a sua fome todos os dias. E eles falaram, estamos cansados de comer deste pão vil. E agora, o que isso se aplica a nós, né? Quantas vezes os cristãos oram a Deus pedindo um emprego? Oram a Deus falando, Senhor, abre as portas, eu preciso de uma porta de emprego. E daí Deus vai lá e abre a porta de emprego, abre aquele lugar e fala assim, nossa Deus, muito obrigado, o salário era o que eu precisava, vai me abençoar. Passa um ano, começa, não aguento mais esse lugar. Passa um ano, esse salário não dá mais. Passa um ano e esquece que foi Deus que abriu o caminho. Esquece que foi Deus que deu a provisão para que seu lar fosse sustentado. Passa um ano e ele está lá reclamando das pessoas que estão ao seu redor. Está lá murmurando da sua chefia. Está lá reclamando das coisas. Está esquecendo que Deus está dizendo, olha, é deste lugar que eu estou dando provisão para o seu lar. É deste lugar que a sua família está sendo sustentada. É deste lugar que o maná está vindo para a sua casa. O alimento. Quantas pessoas oram a Deus pedindo algo, pedem um carro, e daí quando recebem um carro, falam assim, ah Senhor, mas eu queria outro. E Deus abençoa conforme ela pediu, e daí reclama. Eu sempre conto, né, quando eu na minha inocência orava, quando cheguei em Tupéva, minha inocência era assim, Deus, eu quero receber 2 salários mínimos. Eu fui muito inocente, porque Deus podia fazer muito mais, foi na minha inocência. E Deus fez assim, olha, 2 salários mínimos está chegando aí. E chegou. E foi muito mais rápido do que eu imaginei. E Deus me abençoou. Esses 2 salários mínimos, Deus me deu capacidade, eu estudei, foi aumentando, aumentando. E Deus me abençoou. Mas eu podia ficar reclamando. Como algumas vezes eu reclamei nesse mesmo lugar onde recebia 2 salários mínimos, porque eu esperava, nossa, não vai chegar, não vai chegar. Mas eu entendi, foi Deus que abriu aquela porta. E naquela porta eu encontrei uma profissão. E naquela profissão, até hoje, é por meio dela que eu sou sustentado e Deus sustenta a minha casa. E eu me alegro muito, porque quando eu saí da minha cidade, jamais eu me imaginei que um dia eu seria químico. Vendia cocada, era caseiro. E hoje sou químico. Isso é provisão de Deus, milagre de Deus, poder de Deus. E eu sou grato a Deus. Mas quantas pessoas que talvez viveram as mesmas coisas que eu e hoje estão murmurando, murmurando, reclamando, reclamando, reclamando. E por causa de falta de relacionamento com Deus, cometem esse pecado contra o Senhor. Cometem esse pecado. Por falta de relacionamento, muitos outros pecados ocorrem, né? Do povo de Israel, murmuração. Mas muitas pessoas estão pecando de forma deliberada na área sexual. Muitas pessoas estão pecando de forma deliberada, sem amor ao próximo, não exercendo a misericórdia. Muitas pessoas estão pecando de forma deliberada através da mentira. Muitas pessoas estão pecando por não ter empatia. O pecado está nos rodeando. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que amam a Cristo, eles se apartam da aparência do mal. Eles olham com o olhar de Cristo. Eles exercem as características de Cristo. E por causa do seu relacionamento com Cristo, eles não pecam. E por causa do seu relacionamento com Cristo, se pecarem, vai acontecer como acontece, vai acontecer com o povo de Israel. É... Eles pecaram, murmuraram. E Moisés, né, como eu disse aqui no livro de Êxodo, como eu li, o relacionamento com Deus nos faz suportar a jornada. O relacionamento com Deus nos faz suportar a jornada para que eu e você não possamos andar em pecado, mas possamos andar dia após dia, crescendo na graça de Deus, sendo fortalecido no seu poder, sendo abençoadores por onde passamos, podendo estender as mãos para socorrer aqueles que estão perdidos, estão desamparados, aqueles que necessitam da palavra de Deus, que quando passamos as pessoas não olhem em nós, pessoas que murmuram, ah, aquele aqui, só anda murmurando, não, eles vão falar, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é uma mulher de Deus, que quando passa, ele me abençoa, ele só de passar por aqui nessa rua e falando da palavra de Deus, ele tem me abençoado. E isso eu contei para o Ministério de Louvor, eu vou contar para os irmãos, que enquanto eu caminhava, orando, pedindo dois salários mínimos, né, e cantavam canções, né, eu ia ministrando louvor, sozinho, na rua, eu sempre passava na frente da casa de um senhor, que eu não conhecia, nem ele, nem a sua família, e esse senhor sempre falava assim, esse cara é diferente. E ele conhecia outra pessoa em comum que eu conhecia. E ele foi lá buscar minhas referências. Aquele menino é bom? Porque ele é diferente. E depois de um tempo, aquele senhor, ele confiou a vida do seu filho, que era uma criança, devia ter ali seus 11 anos de idade, para vir comigo até esta igreja, para ser ministrado aqui nesta igreja. Porque eu andava declarando o poder de Deus pela rua, sem conhecê-lo. O poder de Deus era declarado, era exalado através da minha vida. E tocou aquela família, para que eles pudessem ser cheios da presença de Deus, do poder de Deus. Então, eu e você, quando temos relacionamento com Deus, nós suportamos a jornada e nos tornamos abençoadores por onde passamos. Então, lá no seu serviço, em vez de murmurar, comece a declarar palavras de Deus, comece a declarar o poder de Deus, e aquelas pessoas que vão estar murmurando, eles vão parar de murmurar. Você já percebeu que, aonde existe murmurador, se alguém para de murmurar, as outras pessoas param também? Davi estava numa caverna, né? Vou tentar ser rápido aqui. Chamava a caverna de Adulão. E nessa caverna, a palavra do Senhor diz que estavam todos os derrotados da região. Todo mundo que se sentia derrotado, depreciado, sem força, sem vigor, sem talentos, estava lá naquela caverna. E chegou Davi, um homem que nunca, jamais se sentiu derrotado, porque ele sempre falou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Enquanto aqueles homens murmuravam, Davi falou, não, o Senhor dos Exércitos está comigo. Enquanto eles murmuravam, Davi dizia, o Senhor é a minha luz e a força da minha salvação, a quem eu terei medo? Enquanto eles murmuravam, Davi ia declarando a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Pararam de murmurar. E foi o primeiro exército de Davi. E esse exército, Davi venceu inúmeras batalhas. Talvez você precise chegar em lugares onde há murmuradores e não fazer parte da murmuração, mas ser um Davi que naquele lugar vai começar a declarar a palavra de Deus e vai formar um exército de homens de Deus que vai formar outro exército até que todos ali falem, o poder de Deus é emanado neste lugar e vai transformar a sua família, a sua casa, o seu serviço, a rua, os seus vizinhos, porque a tendência da palavra de Deus e do poder de Deus é transformar o mundo. A tendência da palavra de Deus, ela não transformou a sua vida? Não mudou a sua história? Então por que vai parar em você? Não, vai mudar a história daqueles que estão ao seu redor. Então, na presença de Deus, para que você possa suportar a jornada, para que você possa vencer o pecado, para que você possa acabar com a murmuração que está ao seu redor, e para que você possa vencer dia após dia. O povo de Israel pecou por murmurar contra o Senhor e murmurar ali contra Moisés. E depois do pecado, existe uma coisa que sempre vai acontecer. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Sempre, depois do pecado, vai existir consequência. Não existe pecado sem consequência. Sempre vai ter a consequência. E essa consequência nós chamamos de juízo de Deus. Essa consequência chamamos de juízo de Deus. A palavra do Senhor no livro de Isaías diz assim, ó, que são as suas iniquidades, são as vossas iniquidades é que fazem diferenças entre mim e entre vocês, diz o Senhor. Eu vou só pegar o texto aqui certinho, mas eu acredito que é isso que narra lá. Versículo 1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para que não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. E o povo pecou. E por não ter um relacionamento com Deus, não ter comunhão com Deus, Deus logo não poderia ouvi-los. E daí o que fazem? Eles se arrependeram do seu pecado, porque viu a morte cercando o povo de Israel, porque Deus enviou ali, a consequência do pecado foi o quê? As serpentes abrasadoras e a morte no meio da nação. E eles se arrependeram do seu pecado, eles reconheceram o seu pecado, falaram, pecamos contra o Senhor e contra você. E por causa disso, Deus ele não tirou a consequência do pecado. Ele continuou com as serpentes ali naquele lugar, executando o seu juízo. Mas o povo foi lá e falou, Moisés, ora ao Senhor. Ora ao Senhor. E Moisés orou ao Senhor. E Deus disse a Moisés. Versículo 8. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente e ponha sobre a haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Deus mandou fazer uma serpente. Primeiro, não era um ser místico, não era um ritual para que as pessoas fossem curadas, ela só era a serpente. Era só um vislumbre daquilo que iria acontecer com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E diz assim, né? E viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que mordendo alguma serpente, alguém que olhava para a serpente de metal ficava vivo. Bom, a serpente era de metal, em algumas traduções nós vamos ver que a serpente era de bronze, ou outras versões de cobre. Né? Toda vez que você ver isso na Bíblia, Deus está tratando sobre juízo. O cobre, metal, é juízo de Deus. E Deus estava trazendo juízo sobre o povo. Mas ao mesmo tempo que Deus traz juízo sobre o pecado, Deus sempre libera a sua graça. Deus sempre libera a graça. E foi isso que ele fez. O juízo foi as serpentes. A graça foi que todos aqueles que olhassem para aquela serpente que Deus mandou construir fossem curados. Mas era um olhar normal? Não era um olhar normal. Eles tinham que crer. Eles tinham que crer. Eles não olhavam de qualquer forma. Eles tinham que crer. Eu tenho que olhar para que eu fique curado. Eu tenho que olhar para que eu seja curado. Porque Deus ordenou que eu tenho que olhar. E Deus estava ali deliberando graça. Daí você fala assim, mas graça no Velho Testamento? Sim, no Velho Testamento Deus já tinha ali liberado graça sobre as pessoas. Deus disse uma vez que... Deus destruiu a terra, né? No dilúvio. E Noé construiu a arca. Noé construiu a arca e entrou com a sua família para dentro da arca. Quantos dias a arca ficou aberta depois que Noé entrou na arca? Nenhum? Ou ficou algum dia? Ficaram 7 dias abertos. Ninguém quis entrar. Foram 7 dias da arca aberta e ninguém quis entrar na arca. Noé passou 100 anos construindo e falando, olha, Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir o povo por causa do pecado. Vai vir a chuva. E o pessoal falou, chuva? O que é isso? Vai vir uma grande inundação. O que, que é isso? Deus vai destruir a terra. E todos que entrarem para dentro da arca vão ser salvos. O que falaram? Noé, você é louco. Você está pregando algo que nunca aconteceu, jamais vai acontecer. Noé provavelmente passou aqueles 100 anos pregando isso. E Noé entrou dentro da arca, junto com a sua família. E junto com os animais. E a arca ficou aberta 7 dias. E ninguém se atreveu a entrar. E depois de 7 dias a arca foi fechada. Graça de Deus. Se uma pessoa se atrevesse a entrar, seria salvo. Se uma pessoa decidisse entrar, seria salvo. Se uma pessoa falasse, eu vou escolher aquele lugar porque parece ser bom, seria salvo. Isso é graça de Deus. Isso é favor de Deus. As pessoas não mereciam, como eu e você não merecemos. Jesus Cristo morreu na cruz e nós não merecíamos esse favor, mas ele foi exposto naquela cruz. Agora sim, você pode ir lá no livro de João, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu estava falando de Israel, mas agora você pode tirar o nome Israel e colocar o seu nome. Eu e você estamos na mesma jornada, estamos rumo a uma terra prometida. Eu e você estamos rumo a uma terra prometida. Se você ler o livro de Hebreus, no capítulo 11, que vai falar sobre os homens de fé, vai falar que Abraão, ele não estava à procura de uma terra que ele iria alcançar aqui, mas uma pátria celestial que ele alcançou segundo a palavra do Senhor, porque ele foi salvo. Eu e você estamos na jornada rumo à pátria celestial. Nós temos uma promessa de um lugar onde nós vamos habitar com Cristo. A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele diz também, né? Se não fosse assim, eu não diria: eu vou ao Pai. Eu vou ao Pai, mas eu virei e vos levarei para mim mesmo. Jesus disse isso. Então a nossa pátria não é aqui. Ou também o Senhor Jesus, ele diz no livro de João, capítulo 17, ali na oração, ele fala assim: Senhor, eles não são do mundo. Eles não são do mundo. Então você não é daqui, a sua origem não é aqui. Você foi criado em Deus, foi gerado em Deus. Você vai voltar para a terra celestial. Então você tem que tirar o nome de Israel, colocar a sua vida e ver como está a sua intimidade com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus. Como está você diante do Monte Sinai neste momento. Deus está te trazendo agora neste momento, está pedindo: santifica, se consagre, busque o Senhor. Deus está te trazendo agora no pé do monte, está falando: olha, separe a sua vida para mim, honre, me honre. Deus está te trazendo agora no pé do monte e está te falando: me ame mais do que tudo. Me ame mais do que tudo. Porque aquele que amar a sua vida mais do que a mim vai perder a sua vida. Aquele que amar a sua vida mais do que a mim vai perder a sua vida. Aquele que amar pai, mãe, filho, marido, filho, periquito, papagaio, vai perder a sua vida. Aquele que amar as coisas deste mundo, os seus bens, vão perder a sua vida. E Deus está falando, Jesus está falando: olhe para mim, eu estou aqui. Eu estou presente. Porque ele foi pendurado no madeiro. A serpente foi levantada e trouxe cura. Jesus Cristo foi levantado. Em Isaías 53, a palavra do Senhor diz, né, que pelas suas pisaduras somos sarados. Pelas suas pisaduras somos sarados. Cada chaga que foi cometida sobre o seu corpo, cada chaga que foi cometida sobre o seu corpo foi para nos curar. Então hoje, se você olhar para Cristo, o que foi pendurado no madeiro, você será curado. Hoje, se você olhar para Cristo, você será salvo. O povo de Israel foi curado. As pessoas que olharam para Cristo. E Deus hoje deseja curar aqueles que estão enfermos. Ele deseja cumprir a sua palavra. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele deseja executar isso no dia de hoje. O Senhor, ele derramou o seu sangue naquela cruz e diz assim a palavra do Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, acredito que é ou é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. A palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O povo de Israel confessou o seu pecado e falou: olha, Moisés, nós temos pecado contra o Senhor e contra você. Hoje você tem que olhar para Jesus, se você tem cometido pecado. E se você fala assim: eu não tenho cometido pecado, olha o que a palavra do Senhor diz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele e não há nele treva alguma. Se dissermos que não temos... se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Só há um jeito de não termos pecado: estar em Cristo. E aí nós somos purificados de todo pecado. E aí nós estamos com a vida zerada, porque fomos purificados e perdoados por Cristo. Se nós nos afastarmos dele, nós vamos estar dando liberdade para que o pecado se torne algo mais fácil de ocorrer nas nossas vidas. Portanto, eu e você temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, dia após dia. Portanto, eu e você temos que olhar para Jesus Cristo. E como diz aqui em João 3,14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é graça. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. Graça de Deus, poder de Deus. Quando nós amamos mais a nós mesmos, nós tiramos os olhos de Cristo. e podemos errar, falhar, pecar, perder a direção do alvo que é Cristo. Quando nós colocamos Cristo no centro, quando nós fazemos, como diz no livro de Efésios, fazendo convergir todas as coisas a Cristo, em Cristo, nós encontramos a nossa conversão, nós encontramos a realização dos nossos sonhos, nós vemos a concretização das promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós vemos a operação do poder de Deus sobre as nossas vidas, a unção do Espírito Santo agindo sobre nós, quando todas as coisas convergem a Cristo. Se nós andarmos em Cristo, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão com Ele, temos comunhão com o Seu corpo, temos comunhão na igreja. Eu e você precisamos olhar para Jesus, para não errar mais, para não pecar. E quando nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E após aquele momento que Ele nos perdoar, agora pois já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí nada mais poderá te condenar. Nada mais poderá te acusar, porque você está em Cristo Jesus. Sabe qual era o problema na nação de Israel? Eles eram chamados de nação cujo Deus... Não, eles eram chamados de povo de Deus, mas só alguns dentre eles serviam ao Deus verdadeiramente. Só alguns. Só para encerrar. No meio daquele deserto, mais de 1 milhão de pessoas caminharam e vagaram para chegar na terra prometida. Mas apenas daqueles homens que saíram, apenas 2 pessoas permaneceram com a sua fé e com a sua comunhão com Deus para adentrar, que foi Josué e Caleb. Apenas esses 2 homens permaneceram com a sua fé. A palavra diz acerca de Josué que ele não se apartava da tenda. Ele não se apartava do lugar de comunhão com Deus. Quando Moisés entrava, ele ficava ali no cantinho, porque ele falava assim, eu quero ter a mesma comunhão que ele tem. Eu quero ter o mesmo relacionamento que ele tem. E Caleb, qual era a comunhão dele? Ele guardava todas as palavras de Deus. Quando os 10 espias vieram falando, olha, a gente não vai conquistar aquela terra. Ele falou, não. Se o Senhor, nosso Deus, disse que daria aquela terra para nós, Ele vai cumprir a sua palavra. Quem é você no meio dessa multidão que existe no mundo hoje? Josué e Caleb? Ou uma geração inteira que se perdeu em 20 anos no deserto para que uma próxima geração pudesse entrar na terra prometida? Agora, dessa vez, só existe um momento que você tem que decidir entrar na terra prometida, porque o caminho já está proposto, e esse caminho é Jesus Cristo, olhando para o autor e salvador da nossa fé, olhando com confiança para que eu e você possamos nos chegar ao trono da graça do Cordeiro. Jesus Cristo já morreu naquela cruz, já cumpriu aquilo que lhe foi ordenado, já liberou a sua graça. Agora eu e você temos que ter a mesma responsabilidade de falar, eu quero tomar posse dessa vida e quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, dia após dia, e não seja como aquela geração de Noé, que tiveram 7 dias para entrar na arca e não entraram. Não seja como a geração que estava com Moisés, que sabiam que Deus iria dar a terra prometida a eles e não conseguiram possuir. Porque agora, ou nós vamos viver eternamente com Deus, ou vamos viver eternamente no inferno. A palavra do Senhor diz, escolhe, pois, a vida. Eu escolho Cristo, que você possa escolher a Cristo. Porque esta é a mensagem de vida. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ainda é o Deus que salva. E Ele é o Deus que te convida para viver na presença dEle. Vamos orar ao Senhor. E agradecer a sua presença neste lugar. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito. Te agradecemos, ó Pai querido, por este culto. Te agradecemos porque podemos olhar para Ti, porque podemos olhar para Ti e sermos salvos, porque podemos olhar para Ti, ó Pai querido, e sermos transformados, porque podemos olhar para Ti, ó Pai querido, e viver a Tua palavra, porque podemos olhar para Ti e não sermos confundidos, ó Pai querido, porque quando andamos em Sua presença, mesmo que o pecado esteja à nossa espreita, ele não pode fazer parte da nossa vida, porque nós olhamos para Ti e demonstramos o nosso amor, a nossa confiança e a nossa vida consagrada no Teu altar, ó Pai querido. Então, Pai querido, nós não nos dobramos diante de outros deuses, nós não nos dobramos, ó Pai querido, diante do pecado, e nós declaramos, somente o Senhor é quem reina nas nossas vidas. Senhor, fortalece, ó Pai querido, aqueles que estão no meio dessa jornada e precisam ter comunhão contigo, um relacionamento contigo. Pai querido, que essa palavra hoje traga um despertar sobre a sua vida, para que eles possam olhar para o Senhor, assim como olhou o povo de Israel para aquela serpente Neustã, que eles possam olhar, Pai querido, não como um amuleto, não carregar uma cruz como um amuleto, Pai querido, mas olhar para Ti e dizer, o Senhor é o Deus que me salva, o Senhor é o meu Redentor, o Senhor é o meu socorro, o Senhor, Pai querido, é o Deus que me tira das trevas, do lamaçal do pecado e me transporta para o reino do Seu Filho amado. Ah, sim, Jesus, que essa seja a motivação do Seu povo, olhar para Ti e falar, em Ti, eu estou em Ti, eu vivo para Ti, eu quero ser guiado por Ti, eu quero andar pelas ruas declarando o Teu poder, aonde existirem murmuradores, eu quero ser aquele que vai declarar palavras de vitória, palavras de bênção, para que as murmurações cessem ao meu redor e para que as palavras de bênção comecem a motivar e transformar o ambiente onde eu estou. Ah, que no meio das suas famílias, das suas casas, vocês possam declarar o poder de Deus, para que o Cristo seja levantado, para que o poder de Deus seja levantado e para que as pessoas vejam Cristo levantado e possam dizer, eu quero servi-lo, eu quero honrá-lo, eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus. Deus, usa a sua igreja, usa o seu povo, usa as nossas vidas, ó Pai querido, para trazer a sua presença, tornar a sua presença real nos lares, nas casas, que onde colocarmos a planta dos nossos pés, que a tua presença ali, ó Pai querido, seja real. Em teu nome santo é que eu oro, Senhor, declarando o teu poder. Usa-nos, Senhor, usa-nos para ser, ó Pai querido, embaixadores do teu reino, representantes da tua palavra. Pai querido, usa-nos, ó Pai querido, para anunciar a tua palavra onde quer que estejamos, e que ali naquele lugar seja declarada a tua bênção, porque os teus filhos estão reunidos, porque os teus filhos estão presentes para declarar o teu poder. É em teu nome santo que eu oro, Pai querido, e agradeço. Amém e amém.